Bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, Dr. Marcos, cumprimentar os colegas vereadores, os funcionários da casa, a irmã da vereadora Fernanda, que se encontra presente, seja bem-vinda, e declaro aberta essa sessão extraordinária do dia 12 de fevereiro. E passo a palavra ao doutor.
Então, hoje, temos como correspondências recebidas os ofícios 23, 20, 25, 26 e 28 do Executivo. Então, o 23 é que é convocando para essa sessão extraordinária. Então, vamos passar então a leitura dos projetos. Hoje, então, temos o projeto de lei número 18, na ordem do dia, começando pelo 86 de 2019, que veio um termo de. Temos o projeto de lei 86, que veio com um termo de retificação do projeto. Então, vamos refazer a leitura do projeto de lei número 86 e também do termo de retificação ao projeto de lei. Projeto de lei 86/2019. Autoriza o município de Monte Alegre dos Campos a extinguir a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal da Administração e cria a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças e a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Então, com a retificação, a ementa aqui passou a ter a seguinte redação: autoriza o município de Monte Alegre dos Campos a fundir a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal da Administração, criando, a partir da fusão, a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças e a criar a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Então, aqui da fusão da Secretaria da Fazenda e Administração, passa a ter a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças e também, e que está criando também a Secretaria Municipal de Planejamento. No artigo 1º, então, passa a ter a seguinte redação. No projeto original, dispõe o seguinte: fica o município de Monte Alegre dos Campos autorizado a extinguir a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal da Administração e criar a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, fusão das secretarias da Fazenda e da Administração mencionadas e criar a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. A nova redação dispõe o seguinte: fica no artigo 1º, o que estava vendo aqui no projeto. Fica o município de Monte Alegre dos Campos autorizado a fundir a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal da Administração e criar a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, fusão das secretarias da Fazenda e da Administração mencionadas e criar a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. E na justificativa também, na justificativa do projeto, diz o seguinte: onde vê-se, o projeto de lei número 86 tem por objetivo autorizar o município de Monte Alegre dos Campos a extinguir a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal da Administração e criar a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, fusão das secretarias da Fazenda e da Administração mencionadas e criar a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, leia-se a nova redação. O projeto de lei número 86/2019 tem por objetivo autorizar o município de Monte Alegre dos Campos a fundir a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal da Administração e criar a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, fusão das secretarias da Fazenda e da Administração mencionadas, e criar a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de fevereiro de 2020. Esse é o termo de retificação. Então, assim, na prática está fusionando a Secretaria da Fazenda e Administração, que passará a ter o nome de Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, e criando a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Essa é a prática do projeto aqui. Apesar de ver o projeto meio confuso aqui, mas dá para colocar em votação, sim. Mas quanto à aprovação e não, então cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores quer se manifestar sobre o projeto? Ninguém se manifesta, então vamos colocar esse projeto de lei 86 com o termo de retificação. Vereador Mirinho, pode usar a palavra.
Cumprimentar o presidente Paulo Roberto, assessoria jurídica Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que fazem presente, as pessoas que nos acessam através das redes sociais, Facebook. Eu não concordo com esse projeto. Penso que o ano, num ano eleitoral, elas vêm, não vêm, no meu modo de ver, não vêm agregar muito com a realidade do nosso município. Penso que é uma essa fusão, a criação da secretaria, ela ficou um tanto meio polêmica. Extingue, funde, cria. Eu acho que num ano de eleições aí, que logo mais teremos eleições por legislativo e por executivo, eu penso que esse projeto ele tem, parece, mais fins eleitoreiro do que venha agregar para o município de Monte Alegre dos Campos, né? Então, sou contrário a essa proposta da criação aí da secretaria de essa fusão da Secretaria da Administração e Fazenda, né? E criando a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, né? Bem como Finanças. Meu voto é contrário a essa proposta. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Quero cumprimentar o prefeito, se encontra presente aqui nessa casa. Prefeito Idebrando, seja bem-vindo. Mais alguém quer se manifestar? Vereador Fernando, por favor.
Gostaria, primeiramente, cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Paulinho, assessor jurídico, doutor Marcos, todos os nossos colegas vereadores, o prefeito que está aqui hoje presente, a irmã da Fernanda e ao pessoal aqui da casa. Primeiramente, sou também contrário a esse projeto, porque a gente vê aqui que está muito confuso. Um pouco ele funde as duas secretarias, outro pouco ele quer extinguir. Então, eu acho que do meu modo de vista, aqui meu ponto de vista, está muito complicado esse projeto. E outra, que nessa fusão dessas duas secretarias vai abrir uma brecha também para a criação de novos cargos. Então, eu acho que nada contra, mas num país que a gente vive hoje, um estado principalmente com pouco dinheiro, complicado na parte de finanças, a gente começar a contratar muito é complicado. Então, a gente tem que trabalhar sempre numa administração enxuta, né? Então, eu sou totalmente contra esse projeto. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então, vamos colocar em votação esse projeto de lei número 86, o termo de retificação do projeto. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. 5-2. Reprovado.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 18/2020, que autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ao sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza ao Poder Executivo Municipal abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 27.753,99, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Obras e Serviços Públicos, pavimentação do Passo do Carro, indenizações e restituições, R$ 27.753,99. Total, R$ 27.753,99. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o superávit financeiro do exercício 2019 do recurso livre 0001 no valor de R$ 1.634,67 e do recurso 1.097 no valor de R$ 26.119,32. Total R$ 27.753,99. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 6 de fevereiro de 2020. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte: o projeto de lei executivo número 18/2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento de execução um crédito especial no valor de R$ 27.753,99 para devolução do saldo não utilizado nos exercícios 2018 e 2019 referentes ao convênio para a pavimentação do Passo do Carro, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo. Solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, aqui não vejo regularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe então aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o...
Alguns senhores querem se manifestar sobre o projeto? Ninguém se manifestou, então botamos em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto de Lei 18 de 2020, aprovado.
Então, Projeto de Lei número 19 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a fazer doação pecuniária de recursos do Poder Legislativo para custear despesas com a 10ª Festa Municipal da Uva de Monte Alegre dos Campos. E o Debrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado, a pedido do chefe do Poder Legislativo, a fazer uma doação de recursos do Poder Legislativo no valor de R$ 20.000, custear despesas com a 10ª Festa Municipal da Uva de Monte Alegre dos Campos, a realizar-se nos dias 28 e 29 de fevereiro e 1º de março de 2020, na sede deste município. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 6 de fevereiro de 2020. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto, objetivo, a pedido do chefe do Poder Legislativo, de fazer uma doação de recursos do Poder Legislativo no valor de R$ 20.000 para custear despesas com a 10ª Festa Municipal da Uva de Monte Alegre dos Campos, a realizar-se nos dias 28 e 29 de fevereiro e 1º de março de 2020 na sede deste município. O repasse será realizado com recursos do Poder Legislativo conforme ofício número 07 da Câmara Municipal de Vereadores, 2020, enviado pela Câmara Municipal ao Poder Executivo. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, aqui, este aqui é um ajuste que já havíamos feito na legislatura anterior, no ano passado, para que acordado que a Câmara de Vereadores, com o valor de R$ 20.000, para custear despesas da Festa da Uva. Então, aqui o projeto está autorizando aqui que esse valor seja para esse fim. Então, aqui não vejo irregularidade quanto à forma, quanto à aprovação ou não. Então, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores quer se manifestar sobre esse projeto? Vereador Mirinho, por favor.
Já tinha cumprimentado a todos, cumprimentar o prefeito municipal, Hildebrando. Essa é uma proposta ainda que a gente tinha assumido lá no ano de 2019 e fizemos uma reunião aí junto com a Secretaria da Educação, a Secretaria da Fazenda, para que se definisse esses valores dos repasses para incentivo à Festa Municipal da Uva. Eu sou favorável, um compromisso que a gente ainda assumiu no ano passado, e eu acho que é o principal evento aí do município de Monte Alegre dos Campos, né? Eu acho que é de interesse da Câmara Municipal também que esse evento venha a divulgar o nosso principal produto do município, que é a uva, né? Então, as atividades aí do parque a respeito da Paxai, a Festa da Uva, elas estão bem aceleradas, e com certeza o prefeito depois vai passar aí algumas informações que estão sendo realizadas, os projetos já estão bem adiantados, né? Então, acho justo que esse projeto do repasse da Câmara seja aprovado. Sou favorável a essa proposta aí. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Também defendo esse projeto, acho que é de grande relevância para o nosso município, levar o nome do nosso município às outras querências, como diz o gaúcho, né? Então, vamos colocar em votação esse projeto. Quem concorda, permanece como está. Vereadora Tito, por favor, pode usar a palavra.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o nosso assessor, os colegas vereadores, o senhor prefeito, que nos encontra aqui presente, a irmã da Fernanda, e as meninas da casa. Eu sou totalmente também favorável, porque eu acho que esse aí é muito nossa, né? Nós, munícipes, de cada um tem o dever de dar sua contribuição de parcela, de ajuda, e principalmente nós, os vereadores, né? Dar uma força, e é importante nós participar junto. E ainda digo mais, que não é só essa, que o dever de nós todos estar junto contribuindo na função dessa festa. Cada um fazer a sua parte e ajudar para nós ter o sucesso, porque o sucesso é bom, é de todos nós que recebemos isso aí, né? Obrigada.
Obrigado, vereador. A senhora pode ter certeza que todos estamos engajados nessa luta, né? É uma luta de todos. Mas então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto de lei número 19, aprovado.
Então, o último projeto. Então, o projeto de lei número 20/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um mecânico para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminado. Então, a quantidade 1, a função é mecânico, a carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de mecânico habilitação legal para exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal nº 569/2009. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao Regime Geral de Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. O vencimento básico do cargo será de conformidade com a Lei nº 749/2012 do município de Monte Alegre dos Campos, qual seja de 5,6 pisos básicos salariais, e dá em torno de R$ 2.993,31. Esse é em reais, o valor dos 5,6 pisos. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito a vale transporte e vale alimentação com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional deverá ser escolhido obedecendo à ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo ou, não havendo, contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2000. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 10 de fevereiro de 2020. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. O projeto de lei número 20/2020 tem por escopo autorização legislativa para contratação por excepcional interesse público de um mecânico ou mecânica. A necessidade da contratação é demonstrada pela exoneração em decorrência de aposentadoria do servidor ocupante do cargo. Portaria número 444/2019. A contratação é necessária por um período de 12 meses, prorrogável por igual período, período no qual o Executivo irá estudar na elaboração de concurso público para suprir a necessidade. Mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, aqui não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Vereador Fernando, por favor.
Já havia cumprimentado todos da casa. Quanto a esse projeto, vejo que realmente o antigo mecânico aqui, acho que era o senhor Juarez, né? O qual o se aposentou e realmente precisa de alguém nessa parte mecânica, até para evitar gastos. Alguém estraga um caminhão, uma máquina, vai ali, arruma, é mais fácil que levar em vacaria. Isso eu concordo. Só que daí a gente pede o seguinte, que nessa parte de processo seletivo seja feita uma divulgação, qual todo quem tiver aqui dentro dessas condições aqui que consiga fazer parte desse quadro aí e faça essa seleção. Não adianta pegar ali, fazer um processo seletivo de uma, duas horas, fechar, ninguém fica sabendo e daí acaba fazendo uma contratação política. Então, mas claro, isso cada um que vai vir ali vai ter que ser capacitado aí para exercer o cargo. Não adianta vir alguém aí que não entende nada, também não resolva nada, né? Então, na minha opinião, esse processo seletivo deve ser sim divulgado e, se possível, ser mandado à Câmara aqui para que a gente tenha conhecimento a respeito dessa situação. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Mais alguém quer se manifestar sobre esse projeto? Vereador Marcos, por favor.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente, o Paulinho, nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar o prefeito, a nossa companheira lá com a irmã da vereadora Fernanda, seja bem-vinda, volte mais a essa casa, e os funcionários da casa e o pessoal que nos acompanha através do Facebook. A respeito desse projeto, eu sou conhecedor da área, porque eu trabalho na área das máquinas ali, e é uma área que está muito abandonada, assim, sem ter um mecânico ali, aquela oficina está meio sem governo. Aí não tem uma pessoa que mande, ó, você vai lá lavar o caminhão, vai lá engraxar. No caso do antigo mecânico, ele fazia muito bem isso. Se tu telefonasse para ele, ó, a máquina fez um barulho assim. Tá, pode encostar que eu já sei o que, que é. Ele conhece aquelas máquinas de cor e salteado. Então eu defendo que tem que ser aprovado esse projeto, tem que ser contratado um mecânico, só que no processo seletivo, é do meu conhecimento que ele tem interesse em voltar. Mas nada garante que ele vá ganhar essa seleção, né, nesse processo. Então, no caso do que o Fernando falou, os processos seletivos sempre são divulgados, é que não é do nosso interesse participar do processo, então muitas vezes a gente não fica sabendo. Mas é divulgado muito bem esse processo seletivo. E eu só tenho que votar a favor desse projeto, agradecer a administração por ter mandado esse projeto, por contratar esse mecânico que está fazendo muita falta ali na oficina. E parabéns, prefeito, pela ideia aí. E torcer que o Juarez, na verdade, vença esse processo seletivo, porque é o cara ideal para assumir essa função ali. Meu voto é favorável, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereadora Fernanda, pode manifestar.
Quero cumprimentar nosso presidente, Paulinho, nosso assessor, Dr. Marcos, demais colegas vereadores, funcionários da casa, nosso prefeito Idebrando, a minha irmã Ana Paula, nosso colega da saúde. Eu também sou favorável a esse projeto, pensando em mim lá na empresa, que há um ano atrás eu tinha um mecânico direto e agora não tenho mais. E só eu sei a dificuldade que eu tenho quando dá problema numa máquina, ter que mandar para... Até o próprio Paulinho arruma para nós, Bom Jesus, e assim, às vezes, a gente é um serviço meio rápido, mas esperando pelo outro, acaba meio demorando. Então, eu também sou favorável e sei a importância que realmente precisa do mecânico. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Mais alguém? Então, colocamos esse projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado. Bem, não temos mais projetos para hoje, vamos aos vereadores inscritos. Caso eu estou inscrito, eu quero pedir para o meu colega Assis assumir os trabalhos enquanto eu uso a palavra.
Com certeza, Paulinho, pode assumir.
Bem, eu quero cumprimentar o meu assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, as funcionárias da casa, o prefeito que se encontra presente, o Cristiano, que acabou de chegar, a irmã da vereadora Fernanda, que se encontra aí, e quem nos assiste pelo Facebook. Primeiro, eu quero te agradecer pelo ofício que veio em relação do meu pedido, que sobre a rotatória nossa do Passo do Carro ali. Não é de conhecimento, tem dado muito acidente ali, a gente saiu, que moro em cima, bem dizer ali, sei. Concordo com a justificativa que é responsabilidade do DENIT. A gente sabe que 42 metros na faixa direita ali, no caso, no sentido da Bom Jesus, seria do DENIT. Como nós assumimos a responsabilidade com a ARS, que seria a nossa, também eu acho que nós temos um pouco de responsabilidade ali nisso. Eu pediria até que o prefeito agora está presente. O DENIT eu tenho tentado, já tentei por a parada lá, eu quero fazer uma parada ali no Passo do Carro para quem usa o ônibus da Planalto, mas não é fácil, eu já tive duas vezes lá, mandei ofício e a resposta é demorada, a gente não tem muito... Então eu pedi ao prefeito que intervenha por isso ali, prefeito, que para nós evitar até de dar uma morte ali, esses dias houve um acidente sério ali, então eu quero pedir que o senhor intervenha também lá nos meios, lá em Porto Alegre também, que o senhor sempre está nessas lidas aí, para nos ajudar aí. Agradecer também que foi a terra que eu pedi lá, que foi lá para Thaís, já foi levada. Falei com o secretário hoje, tem uns pedidos de terra ali no lá perto onde está a máquina, ali para a região do Tolentino, e vai ser atendida, já deixo esse meu agradecimento. A questão das lâmpadas também, que é umas coisas que a gente vem pleiteando há horas ali, porque é escuro agora até hoje, soube, passei com o nosso assessor lá, pedi para dar uma olhada, de uns vandalismos que houve ali por academia do ar livre, parece que andaram fazendo, queimando uma lixeira, uma coisa assim. Então, até quero pedir para os nossos moradores lá do Passo Carro que mantenha nossas coisas lá, porque é feito para todo mundo usar. Agora, se nós começar a depredar as coisas do município, não tem, nem pode fazer 500 vezes que nunca vai estar bom, né? Daí depois ficam reclamando, porque não tem, mas quando tem, estragam, né? Então, e até que quem vê uma coisa dessa, que denuncie, para a gente poder cobrar de quem seja, de se for adolescente, dos pais, ou se for um de maior, que a gente possa levar, assumir essa responsabilidade. Avisar também ao pessoal que está com esses problemas de contas, com valores altos, que nem eu já estou em contato com a Laís da RGE, temos para marcar uma reunião aqui, que quem tiver conta com os valores meio abusivo, que pode direcionar aqui na Câmara, que as meninas me passam o que é que tem, que eu vou passando direto lá para essa pessoa que é encarregada disso na RGE. Por isso era hoje, muito obrigado a todos.
Pode assumir a mesa, presidente Paulinho.
Obrigado, meu colega Cis. Vereadora e escrita Fernanda Aparecida dos Santos.
Bom, já tinha cumprimentado a todos. Vou aproveitar que o prefeito está aqui, reforçar meus pedidos. O prefeito, eu tinha pedido para o secretário de Obras, o pessoal lá da Enxovia, lá em frente, a propriedade da Silvana Zanin, diz que estão com sério problema com o pessoal da barragem, que passa com alta velocidade, e ela pediu que, se possível, fazer uns quebra-mola. E também, questão de água, diz que estão com sério problema com água lá. Aí, é como eu digo, eu sei que essa questão é com Pereirinha tem feito um excelente trabalho, que nós tinha problema com água no Passo do Carro, foi resolvido. Então, eu peço ao nosso vice-prefeito que dê uma olhadinha lá na situação da Silvana Zanin em questão, a questão da água também. Hoje eles acabaram me ligando e dizendo que estão com problema. Deve ser umas 4 casas lá, que, se possível. E o seu Eroni Ferreira pede também que dê uma manutenção na estrada, atrás do posto do sindicato. Está bem debilitada mesmo a estrada. Hoje era isso aí. E também quero agradecer a companhia da minha irmã, que não é só minha irmã, mas é minha amiga de todas as horas. Obrigada.
Vereadora Cis Lisboa Dias.
Quero cumprimentar o presidente, nosso assessor, os vereadores, o prefeito, que se encontra presente, a irmã da Fernanda e o amigo aqui também, que não sei o nome, mas... Pessoal, eu queria dar os parabéns à administração municipal pelas estradas, né, que estão muito boas. Está de parabéns a vocês aí da administração. Muito boas estradas. Eu acho que é uma época boa, época da safra, né, da uva, da maçã. Isso é muito importante, né, nós ter umas estradas boas como temos ali, né? Até que nem um dia o Marquinho até falou que até deu um acidente e até avisou o pessoal, né, de se cuidar um pouco, né, porque tá boa, tá que nem quase que nem muito boas estradas. E a hora de elogiar, a gente elogia, a hora de criticar, a gente critica, não adianta, a gente tem que manter um padrão. Até eu estive conversando com o pessoal da Enxovia lá, daí eles pediram que as estradas estão meio ruins para lá. Então, o aproveitando que o prefeito está presente aí, para conversar com o secretário para dar uma ajeitada. Até no rodeio encontramos com o Neno lá, e ele me falou que as estradas lá estão meio ruins, né? Então, eu disse mandar um maquinário para lá, né, para dar uma ajeitada. E se aproxima também aí o rodeio da a Festa da Uva, aí, que eu acho que para divulgar, que nem o Mirinho falou, né, nossa maior festa do nosso município aqui, eu acho que é muito importante a gente divulgar aqui na Câmara de Vereadores que o pessoal faça um presente. A festa aí vai ter um rodeio, vai bom ali, vai ter uva para a gente saborear ali, né? Vai ter maçã, com certeza, vai ter uma cerveja bem gelada, vai ter de tudo ali. Então, já fica o convite aqui em meu nome, em nome da voz da Câmara e todos que façam presente, pessoal aí. Está se aproximando cada dia que passa e falou em rodeio, o pessoal gosta, né? Há poucos dias atrás teve o rodeio da Vacaria, né? Diz que já passou mais de 300 mil pessoas por lá. Então, isso é muito importante, o pessoal participar dessa festa aí. Por hoje era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Não temos mais vereadores inscritos, vamos às lideranças. Liderança do PP, vereador Mirim.
Eu tinha cumprimentado a todos. Então, o Cristiano aqui, motorista da saúde, né? Bem-vindo. As pessoas que nos assistem através da live no Facebook. Também gostaria de parabenizar a administração aí pelas atividades que fizeram a respeito aí das propriedades rurais, onde fizeram o atendimento necessário para que se tirasse o produto, a uva aí das viníferas, né? Então, acho que foi um trabalho importante feito pela Secretaria de Obras e Agricultura. A questão da importância da festa da uva, né? Eu acho que é bom sempre a gente lembrar, porque ela vai marcar uma outra história do nosso produto aqui no município de Montalegre dos Campos. Então, acho de grande importância que todos abracem essa causa, né? Eu acho que todos os munícipes aqui de Montalegre aderirem a essa proposta, dessa nova proposta da Festa da Uva Seca na sede, porque ela é um produto que não está só na comunidade de São Francisco, né? Ela está no município inteiro hoje, né? Então, acho que é importante. A estrutura que se tem aqui na sede, ela é uma estrutura que, tanto de água, estacionamento, de energia, a área de acampamento, então vai ficar uma estrutura muito boa para que seja feita as festas, acredito aí, a cada 2 anos, acredito que essa é a proposta, né? É uma festa, claro que ela traz algumas despesas extras ao município, mas eu acho que não existe outra forma de tu apresentar o município para o Brasil inteiro, a não ser com investimento, né? Eu acho que então a proposta foi essa, é muito importante que esse evento seja grande, né? Que todos participem, que com certeza os shows que tem aí o Zé Felipe, Mano Lima, a abertura aqui na sexta-feira, a inauguração da administração e com o prefeito lá, quase todos os ex-prefeitos aí vão estar sendo inaugurados, a Câmara é convidada, vai ser a sessão solene aqui na parte da tarde, homenagem aos ex-presidentes de todas as festas da uva, as ex-rainhas, né? Vai ter o jantar italiano aí no salão, né? Na sexta-feira, então, no sábado aí o show nacional, né? Eu acho que é muito importante, né, apresentar o produto, a uva, né? Que sempre ressaltar que o principal produto nosso é a uva, eu acho que é isso que é importante da festa, né? Quero parabenizar o prefeito também aqui, porque uma das grandes secretarias, que é a Secretaria da Agricultura, hoje foi nomeado o secretário Márcio Eugênio Poleto, né? Eu acho que é uma pessoa que competente para a área, né? Eu acho que é um ano meio que complicado, mas, enfim, é melhor ser chamado do que não ser chamado, né? Então, eu acho importante, ele vai ter muito a contribuir com o município, é um produtor de uva, né? Tem o conhecimento da região, eu acho que vai somar muito aí na administração. Parabenizo, então, pela contratação e que sejam feitos excelentes trabalhos aí nas secretarias, aí, tanto de agricultura e obras aí, que o nosso povo tanto precisa. Obrigado a todos.
Liderança do PTB, vereador Marcos.
Bom, já havia cumprimentado a todos, só gostaria de cumprimentar o Cristiano, que acabou de chegar e seja bem-vindo. A respeito aí, todo mundo está falando de uva e festa da uva, é claro que a gente tem que divulgar o máximo que a gente puder. Eu tenho os parentes lá do Rio de Janeiro, se comprometeram e vão vir 6 pessoas lá do Rio. Olha o quanto eles vão gastar para vir ver a nossa festa da uva. Eles tiveram, não sei se na primeira ou na segunda festa da uva eles tiveram, e agora eles vão vir. Graças a... Eu divulguei no Facebook ali, chamei eles e confirmaram a presença. E a respeito da placa da estrada municipal do Uva Bordeaux, Essa placa já duas ou três sessões atrás eu falei nessa tribuna, pedi para que seja colocada lá essa placa. Ela tá esquecida ali dentro de uma repartição ali. Então, que já que o prefeito é quem manda, dá um toque lá para os secretários que coloquem a placa lá na estrada, senão ali ninguém vai saber que a estrada tem um nome, Uva Bordeaux. Por hoje era isso, prefeito. Muito obrigado pela presença. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Liderança do MDB não quer se manifestar hoje. Só passar a palavra aqui ao Dr. Marcos para ele ler um negócio. Só antes queria deixar que recebi uma notícia agora aqui do falecimento de um vizinho, do Celso, filho da tia Tela, ali do seu Jorge, faleceu. Então, deixar meus pêsames aos familiares. Doutor, por favor.
Então, aqui temos o ofício 25/2020 do Poder Executivo, convidando, então, os senhores vereadores para a audiência pública que será realizada amanhã, dia 13 de fevereiro de 2020, a partir das 13h30, visando dar ciência à população em geral e aos membros do Conselho Municipal da Saúde das avaliações das metas fiscais do exercício de 2019 e da apresentação dos dados da saúde de 2019 para o Conselho Municipal de Saúde. Então, está convidando aqui os senhores vereadores e a população em geral para que participem dessa audiência pública, então, amanhã, às 13h30, aqui nesse plenário da Câmara.
Obrigado, doutor. Eu quero deixar um espaço aí, se o prefeito quiser fazer o convite, um dos cabeças idealizadores dessa festa aí, o senhor esteja à vontade, se o senhor quiser usar a tribuna.
Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aos vereadores, as vereadoras, né? Cumprimentar ao presidente Paulinho, né? Que é a primeira vez que eu venho aqui sob o comando da presidência do vereador Paulinho, né? Então, quero cumprimentar e desejar um bom trabalho à frente do Legislativo, né? Um ano importante, um ano eleitoral, e que a gente sabe que nós estamos aqui por causa da política, né? Nós não podemos achar que nós estamos aqui porque nós vamos todo dia à missa. Nós somos políticos e estamos aqui por isso, né? Evidentemente que poderá ter um embate, mas eu acho que o município, o interesse do município, ele deve estar acima de qualquer embate, né? Eu vou dizer que quero também, aproveito para cumprimentar o servidor Cristiano, a irmã da vereadora, minha amiga Ana, né? Ana Paula, né? Cumprimento também as servidoras da casa, né? A Kelly e a outra servidora. E dizer, né, que eu até fiz questão de vir aqui, não foi para defender o projeto e absolutamente nenhum questionamento. É que como eu estou retornando das minhas férias, que eu fui obrigado praticamente a tirar as férias no final do ano, todo final do ano eu sou obrigado a tirar, porque eu sempre tenho duas férias acumuladas. E como eu sou servidor da fazenda, se eu não tirar, evidentemente que eu perco. Perco a remuneração aquela de um terço, porque ou eu tiro ou eu perco. Então, normalmente, quase todo final do ano eu saio, exatamente por isso que eu tinha férias acumuladas. Então, a sorte de ser meu vice é essa, né? Que sempre vai ter que ficar um mês de prefeito. É uma vantagem, né? Tá aqui já um atrativo, né? Entende? Mas assim, ó, brincadeiras à parte, né? Eu quero, primeiro de tudo, ratificar e mais uma vez dizer da importância da nossa festa da uva e a importância do engajamento de todos nós. Vereadores, vereadoras, é importante, vocês devem convidar e não só convidar, devem também assim ajudar nós naquilo que for possível, porque serão 3 dias. Muitos dos serviços serão terceirizados, porque uma festa desse âmbito não há como você fazer ela somente com o quadro de servidores, até porque nós não temos muito conhecimento para fazer uma festa que acredito que deva ser a maior festa até então realizada no âmbito do nosso município, né? Por quê? Porque nós estamos casando rodeio, que só o rodeio por si só já é um grande evento, né? Eu lembro que quando teve a inauguração do parque ali, isso penso que tenha sido lá no governo do colega Chicão, já lotou o nosso município aqui. Tu imagine agora com mais o atrativo de show e tal. Então vão ter dias aí que nós não saberemos até onde colocar tantas pessoas e carros e veículos, né? Mas é muito importante também, nós não podemos fazer feio, né? Nós não podemos convidar pessoas do mundo todo, aí, de todos os lugares, e nós apresentar uma estrutura acanhada. Eu acho que isso não pegaria bem com a imagem do nosso município. Então, eu quero também, eu acho que na palavra que o Mirinho falou aqui dos gastos, eu quero dizer que esta festa, a gente não tem como fazer uma contabilidade se vai dar 0 a 0. Mas com os recursos que nós estamos captando da Lei Rouanet, possivelmente nós não tenhamos nenhum, ou se tiver muito pouco, gasto do dinheiro do município. A Lei Rouanet, para entender, é a captação dos recursos, onde as empresas deixam de pagar imposto de renda e podem fazer doações. Nós, através da nossa equipe técnica, ali saímos atrás disso, né? Temos um grande colaborador nosso, que é o Jonas, competente também, né, que está na captação. Então, nós temos recursos que achamos assim, que através dos patrocinadores e recursos da Lei Rouanet, nós possamos chegar no 0 a 0. Por que eu explico isso? Porque tem shows que são caros, né? O show do Zé Felipe, ele não são artistas que barganham preço, né? Ou tu paga ou não paga. Se tu quiser ele, o preço é este, né? O Mano Lima é a mesma coisa, né? O Mano Lima, se tu quiser pechinchar com ele diz, não, eu prefiro ficar aqui na minha estância, capando uns bichinhos, né? Então, são pessoas que são artistas e tem público, tu paga o que quer, ou senão eles não vêm, né? São exigentes? São, mas faz parte, né? Se você quer, às vezes aquilo que é caro pode se tornar barato, dependendo do número de visitantes, né? E em função disso, você consegue muito mais patrocínios. Eu posso elencar alguns patrocinadores nossos, né? Transcavalinho, Banrisul, Cressol, Vinícola Campestre. Isso aí ultrapassa mais de R$100 mil, o que vai ajudar, evidentemente, a nós custear boa parte dos shows, praticamente. E depois tem muitos outros gastos, né? Porque a estrutura vai ser grande. Mas daí entra os outros patrocinadores também, né? Menores, né? Que, com valores menores e tal. Então, a gente imagina com venda de ingresso. Venda de ingresso para o jantar, venda de ingresso para o show. Praticamente, a nossa contabilidade, a gente não faz festa para ter lucro. A gente faz festa para o povo, para mostrar o município. O lucro é indiretamente. Vocês imaginam o nosso comércio aqui, o quanto que já está movimentando antes de nós começar a montar a estrutura. O quanto que os mercados, enfim, vão vender. Então, é uma coisa que nós estamos construindo pela primeira vez e esperamos que os próximos prefeitos, os próximos gestores derem sequência e isso seja uma marca. Nossa festa da uva vai ser uma festa não deste ou daquele prefeito, mas da comunidade. Por quê? Porque estamos estruturando o nosso parque para isso e por que não dizer que daqui a um pouco nós podemos tornar ela uma festa de um âmbito maior, num âmbito estadual, num âmbito nacional. Por ora, é municipal, mas ela pode, conforme o desenvolvimento e os quesitos, nós transformar numa festa maior. Isto, você pode dizer, mas e festa? A festa não é tão somente para as pessoas se divertirem. O âmbito dessa festa é mostrar o nosso município. Uma questão é o gestor, o político, dizer que quer mostrar o município. Outra é você tomar atitude, ter a coragem de enfrentar as adversidades e fazer uma festa desse âmbito. O nosso município, as pessoas que vêm, como o vereador Marquinhos falou do Rio de Janeiro, pessoas que vêm de Porto Alegre, pessoas que vêm de São Paulo, que nós estivemos divulgando o nosso município lá, Brasília, seja onde for, as pessoas dizem, estive lá em Monte Alegre, lá, lugar, olha, gostei daquilo, aquilo marca. Acrescentar valor, agregar valor à nossa uva, nosso produto, o prefeito ele tem que ser o divulgador disso, porque não tem como exigir que todo mundo vá fazer propaganda do município, até porque as pessoas não têm essa disponibilidade. Então, o prefeito ele tem que fazer ser o maior propagador da riqueza do município. E penso eu que isso eu não fiz em ano eleitoral, eu fiz desde o primeiro momento. Vocês mesmos são testemunhas. E muitas vezes críticas que a gente tem que entender, que o vereador tem direito a criticar, até para entender o que o prefeito faz. O prefeito viaja muito. Olha, eu vou dizer assim, que eu até escutei o Mirinho falar aqui, que é ano eleitoral. Eu, para mim, o ano eleitoral é todo ano. Eu acho que o que, se está tendo resultado hoje, ele é fruto desde 2017, 2018, 2019, vai ser 2020 até dia 31, porque eu estarei prefeito, salvo
ocorra algum incidente até o final do ano. Agora, a questão política, eu vou te dizer o seguinte, eu gosto da política e acho que não sei fazer política. Por quê? Eu sou prefeito, tenho condição de ir à reeleição e eu já conversei com várias pessoas que me procuram. Digo, mas olha, eu sempre preguei o consenso. E eu também sei que consenso, eu não posso eu querer ser o consenso, e talvez nenhum que for prefeito aqui possa querer ser o consenso. Mas se tiver o nome de consenso, eu apoio para vocês mostrar que eu não tenho nenhuma pretensão de me achar que eu aqui sou o melhor, que esse ou aquilo. Eu acho que o nome de consenso, eu não posso dizer quem que é. Quem tem que dizer os partidos, eles dizem, olha, e esse nome? Eu até posso citar o meu nome. Eu não fui consenso, eu tive uma disputa. Mas, dentro daquela conjuntura, que muito me honrou o convite do Partido Progressista, né, que não é porque a gente teve uma divergência que foi bem pontual, que agora eu vou dizer, não, agora não. Não tenho problema nenhum com os progressistas. Muito pelo contrário, agradeço até a oportunidade que tive. Né? Os atritos foram bem pontuais e eu deixei muito claro isso. Né? Tenho condição de ir à reeleição, mas eu estou dizendo aqui para os partidos que conversam comigo. Mas olha, Monte Alegre dos Campos nós passamos só atritos. E esses atritos, às vezes, de ajudar o município, prejudicou o município muitas vezes. Porque ficou um atrito sem proposta. Eu sempre digo para o pessoal, olha, vocês querem para a disputa, eu fui. Eu quando fui para a disputa, eles me prometeram ouro, tesouro, tudo. Não sobrou nada. Eu não ganhei nenhum fusca. A promessa, quem cair nessa promessa, não vá nessa, porque eu já sei o que é. Vá confiando no teu taco. E olha que você enfrentar o eleitor aí, se o político é difícil, o eleitor também é difícil. E eu sei o que é uma disputa política. Então nós aqui, isso é tudo de peito aberto, dizendo assim, ó, se o município, a classe política, tiver um entendimento que nós podemos achar um consenso, eu não serei entrave nenhum para isso. Até agradecerei todo mundo. Vou colaborar e fazer a minha gestão até o dia 31. Mas diz o prefeito, está com medo. Se tiver um confronto, eu evidentemente que vou. Eu já tive uma situação muito pior. Hoje, se eu for candidato ou não for, eu vou ter que ficar até o dia 31. Para mim não muda nada, né? Perder ou ganhar, eu vou ter que estar ali. E como a gente gosta da briga, se tiver que brigar, briga. Não tem problema nenhum. Isso aí faz parte. Mas assim, pensando no bem do município, na gestão e tudo que nós fizemos, eu não estou aqui me achando de arrogante, dizendo, eu sou o melhor, sou o melhor. Eu acho só o seguinte, que quando você chegar no eleitor, tu vai ter que dizer o que vai fazer para ele, né? Imagino, né? Eu vou ter que dizer o que eu fiz. E não é para você dizer que é eleitor, eu sempre cito um exemplo muito aí do técnico, eu acho que era Zezé, me lembro que era na época do Garrincha, que combinaram toda a estratégia para jogar contra os russos, né? E o Garrincha, como era um fera, disse, tá, mas vocês combinaram com os russos? Então não adianta fazer combinação, mas depois vocês não conversam com os eleitores, às vezes pode até choque, né? Então a gente tem que conversar com o eleitor. Não é só ficar aqui conversando, não, agora só tem uma. A classe política pode conversar e acertar muito bem certas, como se diz, combinados da política. Pelo bem do município. Eu, do meu efeito, posso dizer isso, porque se fosse outro, tem muita gente que quer propor isso, mas eu pergunto, tá, mas e você consegue chamar quem a teu redor? Porque eu, se eu chegasse aqui no app, eu podia prometer para todos vocês que eu faria isso, fazia aquilo, eu dava até a casa para vocês estarem comigo. Não, eu estou dizendo, eu deixo a casa para vocês, faço um consenso. Acho um consenso, para mim, qualquer nome que for consenso, o meu voto é o último e vai ser para concordar. Não vou ser discordante. Por quê? Estou no novo partido, no PL, né, que do qual a gente está montando. Eu sou um que não preciso esconder absolutamente nada, porque estava confortavelmente também, vamos dizer, antes do atrito, no Partido Progressista, um grande partido que eu respeito muito, e respeito as pessoas também. Né? Assim como respeito as pessoas do MDB, do PTB, do PT, de qualquer um, não tenho problema deste ou daquele. Eu valorizo as pessoas. E a política hoje, vocês não se enganem, o eleitor hoje ele está muito seletivo e está votando no candidato. O exemplo disso é o nosso presidente, que não tem nem, tinha um partido que ninguém conhecia, agora nem partido tem. Entendeu? Então, a gente também tem que entender que as pessoas votam muito na proposta. Não chega de nervosia aí no eleitor, o eleitor não é mais bobo, ele questiona, ele vai para a rede social, ele... Hoje ele sabe tudo, né? Hoje não dá pra você chegar lá nele, quando você chegar, ele já está sabendo a notícia antes de você, né? Agora, às vezes, está assim, pois é, muitos políticos querem enganar o eleitor, ele também engana a política, né? Isso aí tem enganado para todo lado. Mas assim, eu quero reforçar que todos nós devemos, além de tudo, nós devemos, sim, pensar primeiro no município, e neste evento, eu acho que nós devemos ser parceiro, todos ser parceiro, e todos pegarem junto na divulgação, na colaboração, porque o município vai ganhar. Entendeu? O prefeito está na gestão, mas eu sou bem sincero em dizer, estou no âmbito da política, e oportunidade política, às vezes você está naquele momento e às vezes você quer dar um passo à frente. E dar um passo à frente não significa que você tenha que sempre... estar ali na política. Às vezes é bom dar um tempo, às vezes é bom estar, às vezes... Em resumo, a minha marca no município eu já fiz, né? Eu estou prefeito, se ficar 4, ficar 8, meu nome está ali, eu fui prefeito. Então, assim, eu não tenho esse apreço e esse amor e, assim, fazer de tudo para poder ser candidato. Tem o momento que tu quer, o momento que tu não quer, né? Eu penso com bastante tranquilidade. Acho, assim, que a sugestão que eu daria hoje, sempre dei para todos... Se tiver a possibilidade de consenso, por que não? Eu tenho que ficar magoado daqui, mas e esses magoados, às vezes, não tem voto, né? Porque às vezes o problema é de ser magoado e ter voto, às vezes dá choque, né? Mas assim, então isso é só para a gente também falar da política, mas é a primeira vez que eu estou aqui e gostaria também de, além de tudo, também fazer uma prestação de contas e, inclusive, não cobrar, mas também relembrar a toda a classe política aqui, ó. Nós, assim, na nossa atuação política, lá que muitos vereadores tiveram comigo em Brasília, viram que lá é um pé de ganha, você tem que ir atrás, tem que ir hoje. Não adianta ir lá em Brasília se você não tiver apoio dos deputados, né? Programas de governo não tem nenhum. Você só consegue verba através das emendas parlamentares. Fora isso, não tem um programa aberto funcionando. Absolutamente nenhum. É importante também saber por que a emenda parlamentar, porque os outros estão lá cadastrados e não andam. Né? Mas assim, eu queria dar para fazer uma prestação de contas, até porque é o último ano da minha gestão, de emendas parlamentares que nós conseguimos de todos os partidos. Não só do então partido progressista, né, que me elegi pelo partido e tive o maior contato com os deputados, mas eu quero dar uma nominata. Giovanni Feltes, R$ 250 mil. Alceu Moreira, R$ 120 mil. Jerônimo Gergen, R$ 250 mil. Afonso Ram, R$ 510 mil. Afonso Mota, R$ 100 mil. Senadora Namélia, R$ 200 mil. Marcon, R$ 120 mil. Henrique Fontana, R$ 410 mil. Agora deputado Marcelo Brum, R$ 500 mil. Giovanni Cherini, R$ 250 mil, que é com as máquinas que vieram, mas tinha um valor. Assis Melo, R$ 250 mil. Foi um trator, mas é convertido em valor. Mauro Pereira, R$ 110 mil. Que é um trator. Então, soma, subtotal, R$ 3.070 mil. De emendas até então hoje. Emendas empenhadas e pagas, tá? Quero também aqui até fazer uma ressalva, né? Até gostaria até que a bancada do MDB, o Fernando ali, que teve vontade de saber por que o deputado Alceu Moreira, infelizmente, aquela emenda do calçamento, eles não empenharam, entendeu? Não sei se destinaram para algum outro lugar, mas aquela não. Porque quem não empenha a emenda, daí não, infelizmente, não tem. Então, é importante não estar aqui. O Alceu Moreira foi um deputado que já nos mandou, mas essa não empenhou, não executa, né? Entende? Então, é importante a gente fazer isso aí. Depois disso, evidentemente, que outros trabalham fora emendas, tivemos recursos da consulta popular para rebaixamento de morros, outros ainda que serão feitos, etc. Né? Tem um programa da FUNAS de R$ 500 mil para a construção de unidades básicas de saúde, que aquilo não prosperou ainda, mas quando o governo está em momento, a gente está no governo, parece que tem lá uma pressão do deputado Afonso, do deputado Cherini, tudo que parece que vão tentar, pelo menos, fazer com que nós possamos liberar aquele recurso para nós executar isso aí. Aquela demanda do Paulinho, que falou da água, da vereadora Fernanda, é o seguinte, a enxovia, não é deste prefeito, daquele, não, a enxovia é um grande problema, a água, a falta de água. Nós fizemos um reservatório de 1 milhão de litros de água, lá hoje agora está seco, ele some a água. estão sendo construídas mais de, são 20 cisternas, né, com capacidade de, se não me engano, 20 ou 30 mil litros cada uma, né, que a gente espera solucionar o problema, porque através de pessoas nós não conseguimos. Então, ninguém conseguiu, nenhum dos prefeitos que passou aqui no Brasil, tenta abrir, mas não tem nada para perfurar, por isso que não dá vazão. Então, não adianta a gente querer fazer coisa, cavocar no seco, como se diz, né? No mais, eu posso dizer para vocês assim, que quero agradecer, parabenizar e dizer que, de minha parte, a Câmara de Vereadores tem sido parceira. Evidentemente que a oposição aprovar tudo que o prefeito manda, tanto é que vocês, a minha postura, eu nunca vim aqui pedir para vocês aprovar qualquer que seja o projeto. Eu mando a exposição de motivos, acho que deve fazer. Vocês devem analisar porque o respeito e a independência dos poderes é o mais importante na democracia, né? E outra vez, quero dizer para vocês que todas as demandas que estiverem ao nosso alcance, que sejam do interesse da nossa comunidade, vocês, as demandas vão lá, a gente analisa todas as demandas, né? Evidentemente que aquilo que o Paulinho falou lá da Pinenite e tal. Na verdade, assim, ó, Paulinho, lá ali tem um projeto nosso, temos recursos para isso, inclusive revitalizar o Passo do Carro, onde foi feito aquele que estava virado num matagal ali. Eu vou te explicar por que vocês. Eu não estava aqui, foi ver um projeto e vou pedir para vocês assim, ó, eu sei que vocês têm a posição de usar um ano eleitoral, tá? Eu estou de alma lavada e de espírito manso. Né? A disputa vai ter se os outros partidos quiserem, vocês podem, e aquilo que eu propus, acho uma grande cartada. E vocês têm que entender o seguinte, que se vocês querem uma disputa é pesada. Disputar contra o governo nunca é boa, e eu também propondo. Por que não pode ter o consenso? Qual é o consenso? Não sei. O consenso quem tem que indicar são as pessoas, não sou eu. Né? Não sou eu que tenho que dizer. Mas assim, ó, tem uma carência muito grande de mão de obra braçal. Está aí o Marquinhos, está o Jonas, tudo aí. Você tem pra tudo. Você tem, contrata um servidor de braçal, daqui a um pouco ele está numa máquina. Não é o que nós queremos, que não estamos nessa situação. Hoje está ruim as roçadas porque nós não temos pessoas para roçar. Nós simplesmente não temos. O projeto que veio para cá, para a contratação de 3 por 3 meses, eu sou sincero dizer, eu disse para o Pereira, não vou nomear, até você abrir o edital, já passou um mês. Imagina trazer uma pessoa um mês, ele não vai querer vir. A gente até vai iludir a pessoa, já acha que vai levar um mês, depois ele vai dizer, mas não, eu queria ficar, não, tem como ficar. Então, assim, ó, eu acho que é uma das grandes carências, e quem está no dia a dia ali, até que eu digo que se estiver sobrando pessoas, me apresente, que não tem nada, porque eu, às vezes eu quero requisitar, não dá. O fulano foi não sei para onde, o fulano não. Então, sim, evidentemente que isso aí é uma carência. Eu tenho ali várias pessoas que foram contratadas e estão dando resposta, são trabalhadores, mas é ainda pouca demanda. Porque nós temos 3 centros urbanos, o Paulinho está vendo lá no Passo do Carro, eu não estou contente, está tudo sujo lá, eu não acho um. Eu não acho um, agora são obrigados. Em roda dos colégios, é a capela. Nós temos 3 lugares, nós temos um lugar pequeno. Então, nós temos 3 centros urbanos, quer dizer que se fosse num só, mas não é um só, né? Então, tem, isso aí acaba tendo uma demanda grande. Então, eu estou dizendo para vocês assim, quando eu proponho, nem é tanto a questão, eu até sou bem sincero, dizer, se fosse que não tivesse a demanda, tanto administrativa de gestão, também sou favorável ao enxugamento. Quanto mais tu enxugar, mais recurso. Mas quem está ali, no dia a dia, fazendo a gestão, a gente tem a necessidade, infelizmente. E aquela história, temos a mão da Florianora, eu nunca vi tirar leite de pedra. Leite de pedra não sai, sai pedra, alguma coisinha, mas não tem. Então são demandas assim que o município muitas vezes não vai, porque a gente sempre pensa que o prefeito está ali, eu não estou, eu sou sincero, gosto da política, penso até num voo mais alto, quem sabe futuramente, mas aqui eu proponho ao município, e é sincero, já conversei com vários vereadores, várias lideranças, o prefeito de Guarulhos. Eu, como sempre propus isso, eu não posso querer que as pessoas sejam eu. Os outros partidos conversem. Se tiver esse nome de consenso, por que não? Olha que eleição não é fácil, vocês não. É muito fácil aqui, ó. Promete tudo pra vocês. Eu caí nessa, viu? Prometeram 1 milhão, eu tô esperando, né? Nem uma espiga de milho. Então, olha, tome cuidado, viu? Quem que se meter em campanha fiada em dinheiro dos outros, não se meta. Conte com o teu dinheiro. E, aliás, eu vou perguntar para todos que foram reeleitos aqui. Vocês, alguma vez, alguém deu dinheiro para vocês? E hoje é pior ainda. Hoje o empresário ainda usa que ele não pode, porque além dele ele fica atrás daquilo. Não é bem assim, entendeu? Olha que a promessa é grande, na hora da pega não tem isso. Então, eu quero só dizer para você, agradecer e parabenizar a todos e desejar um ano de 2020 de muito sucesso, muita paz, e nós temos que, primeiro de tudo, pensar no município. Tá? A questão política a gente vai resolver depois, entende? Mas a questão administrativa de gestão, esta é importante. E tem muitas coisas que vão ficar para o município. Essa britagem das estradas, por que, que o prefeito falou só para o ano eleitoral? Não, foi o ano que eu consegui o dinheiro. Tive uma sorte de um deputado lá que destinasse os recursos, né? Eu teria feito antes, né? Quem que não quer britar as estradas? Não fui só eu que fiz isso, né? O ex-prefeito Chicão fez também, entendeu? Naquele momento dele fazer, fez, nós não tínhamos conseguido ainda. Então a gente também tem que ser grato aos que fizeram, né? Então, esta é a minha fala, uma fala tranquila, e dizer que o agora também temos mais uma, assim como se diz, uma possibilidade, né, da Caixa liberar a linha de crédito para nós iniciar o asfalto, mas agora estou dizendo para mim, eu teria iniciado esse asfalto ano passado, mas houve um contingenciamento de recursos e o governo não liberou, não foi para nós, não liberou para a Vacaria, para a Pesca, para todos os municípios. E agora há a possibilidade do governo estar liberando. Então, a gente está nesse aguardo, vai precisar da casa aqui, evidentemente, né? Porque vai ser uma grande obra também para ficar na história do nosso município. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e a todas.
Obrigado, prefeito. Agradeço a sua presença, a sua fala aí. Sem mais para hoje, então, vou deixar o convite para próximo dia 28, a sessão solene que nós vamos ter aqui na Câmara, às 16 horas. E por hoje era isso. Muito obrigado a todos.